E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, estamos no ar. Debate Arquibancada. Antes de tudo, pedir desculpas ao amigo ouvinte aí pela demora. Mas não tem jeito não, a gente ainda está no ritmo aí das festas de fim de ano. Né? A gente está com a equipe aqui combalida por conta dos excessos cometidos nas festas de fim de ano. Nosso amigo Chico Frota está entregue ao departamento médico, assim como o Luiz e Campos também. Mas na semana que vem estaremos todos aí prontinhos, né? Nada grave, é bom dizer, é bom destacar, o Fred me lembrou bem aqui, nada grave. Mas a gente vai estar aí na semana que vem já, juntinhos aí com o nosso time completo. Aliás, na semana que vem, dia 11 de janeiro, começa o Debate Arquibancada ao vivo da Cidade do Samba, e você não perde por esperar, né? Por todas as quatro semanas, pô, como tá perto o carnaval, meu Deus, das próximas quatro semanas estaremos na Cidade do Samba levando até você todo o clima da preparação das escolas. Vamos conversar com dirigentes, puxadores, compositores, enfim, com todo mundo do mundo do samba, trazendo convidados especiais. Mas a festa já começa no próximo sábado, dia 9. Dia 9 é a feijoada arquibancada no Baródromo, a Rádio Arquibancada mais uma vez invadindo o Baródromo com uma grande festa, o Karaokê de Samba Enredo, que é uma, né, já virou a atração, todo mundo falando que quer cantar, o pessoal lá no evento do Facebook lá, eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar. E presença mais do que especial, nosso convidado dessa semana, desse mês no caso, Igor Sorriso. O Igor Sorriso estará lá presente, o intérprete da Vila Isabel, o Pretinho, vai estar lá junto com a gente fazendo a festa na feijoada da Rádio Arquibancada no Baródromo. Pois é, a Laura de Araújo, 102, está aqui me passando, meu produtor de luxo. É um luxo ter Fred Soares como produtor, até por causa disso. Boa noite, Fred Soares. Se você ligar o microfone, ajuda. Você desligou, ele estava ligado. Aí vai conhecer.
Conhece. Tá bom? Tá chegando legal?
Perfeito.
Boa noite, senhoras. Estamos sempre aqui prontos para ajudar, para colaborar. Nessa segunda etapa, né, desse nosso processo anual aqui de avaliação bastante crítica do samba enredo que a gente faz nas suas várias etapas, né, a gente costuma dizer nos nossos espaços particulares, principalmente no Facebook, acho que essa é uma unanimidade entre a gente, de que o samba enredo talvez seja o gênero musical que passa por mais metamorfoses do seu momento desde o nascimento até o instante para o qual ele foi criado, né, que é o desfile na Marquês de Sapucaí. E exatamente já passado uma bela primeira parte, desde a escolha do samba, alguns sambas inclusive já tendo passado em ensaio técnico, a gente vai conseguir dar aqui uma segunda impressão que vai estar mais próxima do que vai ser realmente no dia do desfile na Marquês de Sapucaí, a partir do dia 7, né? 7 e 8?
5.
Não, dia 5 com a Série especial. A, mas a gente está avaliando o especial nos dias 7 e 8 de fevereiro.
Tá certo. Eu vou dar meu boa noite ao Ralph Guichá. Boa noite, Ralph.
Fala, meu povo. Boa noite, Anderson, Fred, todo mundo ligado na Rádio Arquibancada. Eu quero dizer que eu não cometi excessos nas festas de fim de ano. Segui a cartilha do preparador físico e estou aqui em forma rumo ao Carnaval de 2016. As notas do Carnaval, as notas do Samba Enredo, né, por essa segunda enquete, já antecipo que não deve mudar muita coisa na minha visão. É lógico que uma escola ou outra vai ter alguma alteraçãozinha, de acordo com a gravação, que a nossa primeira enquete foi antes da gravação do CD oficial, mas ao contrário do ano passado, a base vai ser mantida esse ano.
Boa noite, esse membro honorário da nossa equipe aqui, né? Fábio Fabato, boa noite, amigo. Tá? Aproveita e já faz logo o merchan aí do livro.
Fazer o merchan completo. Boa noite, querido Anderson. Boa noite, Fred. Boa noite, Ralph. Boa noite aos companheiros da Rádio Arquibancada que estão aí combalidos, Rio de Janeiro afora, doentes e tudo mais. Enfim, mais um debate. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu sempre me sinto convocado mesmo a estar aqui. E é muito bom estar aqui nessa seleção brasileira do rádio ligado a carnaval, tendo aí Anderson Baltar no comando. Terça-feira que vem, fazer um convite a todos os senhores, é o lançamento de As Matriarcas da Avenida, quatro grandes escolas que revolucionaram o maior show da Terra. Esse título de livro que mais parece de enredo de Rosa Magalhães, fecha a coleção Família do Carnaval, essa coleção de livros que a editora Nova Terra encampou, que começou com As Três Irmãs, passou pelas Titias da Folia, encontrou As Primas Sapecas, que teve Anderson Baltar, inclusive, como um dos autores, e agora fecha com As Matriarcas, Mangueira, Portela, Salgueiro e Império Serrano. Bar do Ernesto, ali no Largo da Lapa 41, a partir de 19 horas, na terça-feira, dia 12 de janeiro. Esperamos todos vocês, a festa de celebração de um projeto, modéstia à parte, extremamente bem sucedido e que trouxe a literatura de carnaval para o centro das atenções.
Pois é, esse aí é Fábio Fabato, já chegando aqui. Aliás, parabéns, você teve seu romance divulgado ontem na Rede Globo.
Exatamente,
em rede nacional.
Exatamente, o Faustão pegou o livro Luva e Rivoli e apresentou na
sabia
tela.
Sabia nem que o Faustão sabia ler, pô.
O Luva e Rivoli, Estação Partida, que foi o meu primeiro flerte aí com romance, né? Já é o meu quinto livro e primeiro romance. Tô muito feliz com o sucesso desse livro também. Ontem foi lá dito, falado no Faustão. Tô bem, bem feliz. O livro já tá na segunda edição. O livro esgotou, primeira edição.
Pô, legal.
Já estamos abraço, indo pra segunda.
Mandar um abraço pros amigos lá da Nova Terra, né? Pra todo mundo lá, pro Carlos, pro Fábio, pra Natália, todo mundo, a rapaziada lá, o pessoal, todos os amigos lá da Nova Terra. Quem sabe em breve a gente não chega com um projeto novo aí.
Tomara, tomara.
Tem muita
já estamos desenhando alguma coisa.
Tem muita coisa aí para rolar, especialmente na literatura de carnaval. Mas é isso aí, gente. O ano virou. Esse ano de 2016 começa sob o signo, sob a nuvem negra da crise. A gente sabe a situação econômica do país não é das melhores. A gente sabe que o carnaval é totalmente dolarizado, O carnaval é totalmente baseado nisso. E a gente sabe que, dentre outras dificuldades que a gente teve nesse processo, a própria questão do poder público, que só agora chegou com a grana, A verba da Série A, acho que saiu semana passada, não foi isso, Ralf? Saiu semana passada do especial também.
No último dia do ano, dia 31, saiu a verba, foi publicada hoje.
E a do especial saiu, foi publicada, eu estava pesquisando hoje para ver o edital do credenciamento no Diário Oficial, botei a pesquisa e vi. Dia 22 de dezembro foi que saiu no Diário Oficial do município a verba de 2 milhões para cada escola do grupo especial, que era de 1 e a prefeitura nesse momento, de crise até duplicou a verba, e eu não sou contra, quero deixar muito claro isso, acho que isso é uma coisa que a gente tem que até bater muito nessa tecla, acho que eu vou escrever sobre isso em breve, essa coisa de, o carnaval é o vilão, os hospitais estão, que as escolas... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe uma coisa chamada orçamento, dotação de verba, E existe uma verba para cultura, se a verba do hospital não é bem usada, o problema é que usa a verba do hospital. Com todo o respeito, quem bate nessa tecla, a gente vê prefeitos aí pelo interior, botei ar-condicionado nas escolas para não fazer carnaval, ele está fazendo demagogia, a verdade é essa. Aí até outro dia eu estava discutindo com uma amiga no Facebook sobre isso, 800 mil pro Zeca Pagodinho no Réveillon, que absurdo. Falei, tá ligado, Fred? 800 mil. Aí eu liguei a televisão no dia 31, 800 e tantos mil turistas do Rio de Janeiro, falei, tá vendo, cada um pagou R$1 pro Zeca Pagodinho. Não tá em conta? Então, já quer entrar no papo, Fred, vamos lá.
Isso você tem que levar em conta, que cada pessoa daquela que veio, principalmente no caso dos turistas, tá deixando dinheiro de imposto. O Réveillon e o Carnaval para a cidade são eventos altamente lucrativos. Então, esse dinheiro, essas verbas que são investidas nas escolas de samba e são investidas no Carnaval como evento de uma forma geral, principalmente nos blocos de rua hoje em dia, elas trazem retorno para a cidade. E é isso que tem que ser levado em conta. E traz retorno altamente lucrativo e que ajuda muito o município na continuação dos seus projetos após o carnaval, inclusive tapando muito buraco aí.
O governo
do estado em alguns momentos já foi socorrido pela prefeitura.
Eu já toquei nesse assunto até num artigo que eu escrevi recentemente aqui no site da rádio e quero destrinchar isso mais com vocês. Eu acho que ainda há cerca de pouco mais de 30 anos a Liga surgiu para dar, entre aspas, independência financeira para as escolas. E hoje a gente vê as escolas de samba lamentando que não tem verba da Petrobras, torcendo para a prefeitura dobrar a subvenção. Estou falando de grupo especial. Série A é uma outra realidade totalmente diferente. Que, quero deixar muito claro, é um absurdo as escolas de samba faltando um mês para o carnaval só agora receberem dinheiro e ainda ter gente se achar no direito de querer cobrar alguma coisa dessas escolas. É um absurdo. É o rabo abanando o cachorro. Então, se nego desfilar de cueca aí no carnaval 2016, a culpa não é das escolas, não. É de quem soltou o dinheiro tarde demais. Mas, Você não acha, Fabato, que a coisa tá muito mal gerida pra gente ficar ainda com esse pires na mão? As escolas de samba têm marcas tão poderosas que não conseguem fazer essa roda girar?
Concordo plenamente com você, Anderson. Isso, aliás, é um tema que eu acho que vale reflexões pós-carnaval. E a gente já até teve algum tipo de reflexão nesse sentido, mas ainda não fizemos de forma que a própria Liga perceba os vazios, né, de administração das suas entidades, né, as entidades que ela representa, as escolas de samba, e também da própria Liga. Eu não vou citar a escola, mas todos, assim, muita gente sabe que eu não trabalho com carnaval especificamente, né? O carnaval eu trabalho por amor, literalmente falando. Trabalho numa empresa pública e trabalho com patrocínio e tudo mais também, além de trabalhar com assessoria de imprensa. E uma escola de samba pediu patrocínio lá para a empresa onde eu trabalho. E nós não demos. Nós não demos por pura insegurança com relação à administração dessa escola de samba, uma escola de samba de ponta, do Grupo Especial, escola de samba campeoníssima do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas ela não apresentou um conjunto de propostas dentro do seu projeto de patrocínio que nos garantisse uma segurança.
Não tinha consistência.
Não tinha consistência e não tinha sequer contrapartidas interessantes para receber o tamanho de dinheiro que eles do projeto que eles submeteram a gente. Então, assim, a meu ver, o produto carnaval é muito grandioso, é muito interessante, mas ele não foi explorado nem 10% do que pode. As escolas têm um cenário muito bonito ainda por percorrer, mas eu acho que essa caixa preta que envolve a gestão de muitas delas, uma certa cultura paternalista, uma falta de democracia em alguns aspectos, ou seja, um certo autoritarismo e também um certo dinheiro mal explicado ou aqui mal empregado ou não suficientemente declarado, enfim, as empresas têm uma insegurança muito grande e eu estou dizendo de carteirinha, estou dizendo do outro lado da história.
Ralf?
Eu quero dizer, pegar até um ponto anterior da discussão, da coisa que a gente mais escuta, né, e mais lê nas redes sociais, né? Que absurdo, não tem dinheiro para a saúde, os hospitais fechando e tem verba para o carnaval. Para começar, que as pessoas já não sabem, o povo leigo, né, que escreve isso, já não sabe separar a crise estadual com o que vem municipal, por exemplo. Desde já 2-3 anos que as escolas não recebem mais verba oriunda do governo do estado, só da Rio Tour, né, através da Prefeitura do Rio. Então, e isso aí eu vou mais além, eu vou ser até um pouco polêmico nesse ponto. A Prefeitura do Rio só não está nesse desespero econômico que o governo do estado está hoje, muito por causa do carnaval. E aí vocês falaram do carnaval e do Réveillon, que são hoje os dois principais atrativos de público, de estrangeiros, de turistas para o Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio, através da Rio Tour, sobrevive muito aí. São bilhões de reais que são movimentados graças aos desfiles das escolas de samba, aos blocos de rua, ao próprio Réveillon. Então o carnaval não está sugando um valor econômico, um valor financeiro que poderia ser aplicado em outros locais. O carnaval está ajudando a deixar o município do Rio de Janeiro vivo.
O carnaval não é parasita como muitos desenham, né?
Ao contrário, né? Tá estimulando e tá ajudando, tá auxiliando. Então, eu defendo esse ponto de vista. O município, a Prefeitura do Rio não está falida hoje como o governo do estado, muito devido ao carnaval.
Agora, uma pena é que isso não é suficientemente dito, né? Impressionante como talvez a Secretaria de Cultura pudesse estar junto das entidades como a própria Liga Independente das Escolas de Samba, a Prefeitura do Rio. Eles não contam isso, eles não tornam isso público no sentido de orientação pedagógica às pessoas para que elas não façam e pensa em bobagem. Isso é uma pena. Mostrar exatamente que o carnaval, ele gera dinheiro para a cidade. Você está colocando subvenção nas escolas e o retorno disso é espetacular, é enorme, é visibilidade, é turismo, faz a roda girar economicamente dessa cidade. Mas isso não é muito dito, as pessoas não têm consciência disso. Eu acho que talvez valesse um trabalho de contar isso para as pessoas não sabem isso muito bem.
Eu me lembro que certa vez trabalhei durante alguns anos no jornal Extra do Rio de Janeiro e eu recebi exatamente a incumbência de fazer uma reportagem para falar sobre a economia do carnaval. E eu me lembro bem, eu só não vou, infelizmente, lembrar exatamente o ano, mas o carnaval tinha rendido uma receita para os cofres do município do Rio de Janeiro que representou cerca de 12% do valor do orçamento do ano seguinte. Não do carnaval, do orçamento da cidade. de uma forma geral. Estou falando de um evento. Um evento produziu o equivalente a 12% do orçamento do ano seguinte. O Réveillon não deve ser tanto, mas deve ser também uma fatia bem considerável. E por isso, cada vez mais, a prefeitura, e sobre esse aspecto, né, a gente tem muito a criticar sobre essa atual gestão da prefeitura, principalmente no que concerne a questão das relações sociais. Mas a questão do turismo...
A política de transportes, principalmente.
A questão do turismo, propriamente dita, ela é muito bem gerida desde o começo dessa gestão, porque o prefeito ele realmente foi inteligente para perceber que ali estava um caminho bom para se arrecadar um bom dinheiro para o município. E esses dois eventos são muito explorados. Não foi à toa que a cidade lutou o quanto pôde, o quanto não pôde, para trazer os Jogos Olímpicos para cá, que também vai ser um outro evento que talvez nos deixe consequências ruins para o futuro, mas isso é outra história. Mas num primeiro momento vai trazer muita gente para a cidade, vai trazer muita gente pagando imposto, e isso para os cofres da prefeitura vai ser muito saudável.
O carnaval ele merece uma atenção tão especial que ele fica numa zona de transição entre a Secretaria de Cultura e a Rio Tour, né? Na verdade, ele envolve diversos entes da prefeitura, e eu acho que ele deveria ser tratado exatamente com esse caráter de especialidade que ele tem. Ele é turismo e também é cultura, e muitas vezes ele acaba só sendo turismo, esquece a cultura, ou olham ele apenas de um lado explorador de cultura. Os olhares são equivocados. O carnaval precisa de um olhar muito mais profundo. É uma festa muito especial, muito diferente. Eu acho que é necessário isso. E o poder público deixou um pouco de lado, pelo menos, esse olhar.
Pois é, vamos falar.
Só um detalhezinho, até uma curiosidade que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, né? Nos ensaios técnicos, né, postando foto e vídeo no Instagram, né, usando os hashtags, eu sempre boto uma hashtag em inglês do carnaval, né? E aí, de vez em quando, alguns estrangeiros curtem. E aí, pra minha surpresa, algumas semanas, um começou a puxar assunto comigo no Instagram a partir dessa foto, dessa hashtag, perguntando, que legal você... obviamente em inglês, né? Que legal você... Você pode ir até a pista? Que fantástico! Deve ser uma emoção única! Como é que eu faço pra assistir o carnaval do Rio de Janeiro? É até muito engraçado que ele pergunta. Soube que tem uma sessão às 7 horas. Os ensaios técnicos, né? Então, um às 7, 8... Estrangeiro, né? Acho que é dos Estados Unidos, se não estou enganado, essa pessoa. Aí, só porque tem uma sessão às 7. É interessante, né? Esse ponto de vista do estrangeiro.
Fabato?
Não, eu cheguei à conclusão que eu sou um analfabeto de internet. Até hoje eu não tinha parado para perceber que uma hashtag acaba traindo, né?
Claro, porque você faz a busca pela hashtag.
Não, tá certo. Como eu disse, sou um analfabeto de internet.
Vamos aqui agitando as nossas redes sociais, aqui no Facebook. Eliane Uruguai, Diego Luz, Davidson da Conceição, todo mundo ligadinho aqui na gente. Tem aqui alguns comentários também que são interessantes. O Jefferson Saraiva, na escuta de Porto Alegre. Lucas Prata, isso é importante, isso que ele está falando. É importante lembrar que só temos 5 escolas com marca patenteada para ser explorada comercialmente, segundo o debate da Carnavalha Sambacom. Quer dizer... Estamos engatinhando ainda, né, Fabá?
Engatinhando. É impressionante como economicamente, nos aspectos que tangem exatamente a profissionalização da festa, nós estamos engatinhando. Aliás, Lucas Prata, grande ouvinte, querido e apaixonado aí pelo carnaval. Um abraço, Lucas.
Pois é, aqui também no nosso Twitter, @rdarquibancada, o José Mauro falando o seguinte: a cada real investido em cultura e turismo pelo poder público, voltam 4 em formas de arrecadação. Só isso. Para você ver o nível da coisa, né? O Renato aqui: será que os mesmos que falam no absurdo da verba não iam fazer um estardalhaço se cancelassem o carnaval? Eu também acho.
Claro que iam.
Se aqueles que reclamam tanto, né? Até nesse papo que eu tive com essa minha amiga, eu falei para ela assim: vem cá, então você vai passar o Réveillon trancado em casa bebendo água, né? Porque se você é contra um gasto com divertimento, se você acha que é pão em circo, então você também não tem direito de sentar para tomar cerveja, para se divertir, ué. Então ele fala, essas pessoas que estão se queixando tanto do carnaval não iam fazer um estardalhaço se cancelassem? Eu acho que é uma coisa, isso é também uma teoria que eu tenho cada vez mais em mente. Eu, há 7 anos atrás, eu morei no interior de Santa Catarina e a realidade é totalmente diferente do Rio de Janeiro. A visão que as pessoas têm é totalmente diferente. E havia uma parte significativa da população da cidade que era contra a realização do carnaval, que é um carnaval bastante tradicional lá, o carnaval da cidade de Joaçaba. E eu achava até natural. São pessoas que não... São pessoas que vivem numa cidade pequena, que não estão acostumadas com agito, que não estão acostumadas com turistas, que é justamente a fase do ano que a cidade enche de turista.
Origem alemã?
Alemã e italiana. E eu pensava assim, pô, né? Essa mentalidade é uma coisa interiorana. Só que a internet, essa troca de informações, está fazendo a mentalidade ficar mais ou menos igualada. Eu tenho visto muito, com todo respeito, não é preconceito não, mas eu vejo isso uma mentalidade interiorana e, de certa forma, retrógrada, que não se coaduna para uma cidade como o Rio de Janeiro, que é cosmopolita por natureza. Eu penso o seguinte, eu sempre falei isso, há alguns anos atrás, a quadra da União da Ilha teve que fazer toda uma reforma, né? Inclusive a prefeitura que fez, porque o presidente Ney não tinha condição, falou fechar a quadra da ilha, porque os moradores do lado se queixaram do barulho. Ora bolas, aquela quadra foi construída em 1982, num terreno baldio que não tinha quase ninguém morando no entorno. As pessoas compraram um apartamento ali, certamente por um preço mais baixo, por morar perto de uma escola de samba por causa do barulho. Aí, anos depois, essas mesmas pessoas não deixam a escola de samba fazer barulho. Eu penso o seguinte, meu amigo, se muda. Você tá no Rio de Janeiro. Né? Como eu sei que tem várias pessoas que moram em Copacabana e no Réveillon elas não querem saber daquilo. Vão embora, vão pra casa de parente, viajam. Então, eu acho que essa é uma discussão um tanto quanto tacanha pra uma cidade como o Rio de Janeiro.
E temos casos, Anderson, de constatações mesmo de cidades até do interior do Rio de Janeiro. Algumas cidades que cancelaram o carnaval em função da crise econômica acabaram dando um tiro no pé. Eu vou dar como exemplo a cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio. A cidade de Teresópolis tinha um carnaval até bacana, muito ativo, tinha desfile de escola de samba na cidade, até os nomes eram os mais engraçados possíveis. Dois dias de desfile, até nos mesmos dias do Rio de Janeiro, por sinal, na avenida principal, que chamam de reta, né, lá em Teresópolis. E aí veio a tragédia, aquela tragédia das chuvas, que todos lembram, né, em Teresópolis, na região serrana, e por consequência disso, uma série de má gestões e de desvios mesmo financeiros por parte dos prefeitos que acabaram passando por lá desde então, desde daquele desastre natural. E aí Teresópolis acabou cancelando o desfile de escola de samba e o carnaval em si, também não tinha só desfile de escola de samba, tinha um bloco de rua, blocos divertidos, blocos famílias mesmo, sem nenhuma confusão, bloco de mãe empurrando carrinho de bebê, uma coisa muito interessante, muito família, para quem queria fugir um pouco do tumulto, né, do Rio de Janeiro, e curtir o carnaval da mesma forma, de uma maneira mais tranquila.
Levar o filhinho pequeno para brincar no bloco, essas
isso,
coisas.
Isso, exatamente. Era o mesmo carnaval do Rio de Janeiro, né, com blocos, só que com uma quantidade de pessoas muito menor, né? Mais tranquilo, né? Mais fácil de circular, essas coisas todas. Teresópolis, então, acabou cancelando não só os desfiles, como os blocos, como o carnaval da cidade. Tinha shows também na cidade, tinham shows, cancelaram também, cancelaram tudo. Conclusão, não é só o carnaval, né? Cancelaram também o festival de inverno e outras coisas, mas eu tô falando pelo lado do carnaval. Teresópolis, que vivia muito do turismo e ainda tenta sobreviver do turismo, mas agora que não tem mais evento nenhum, agora...
Foi por causa das enchentes, né?
Foi desde lá, mas... A desculpa foram as enchentes, mas é porque na ocasião das enchentes estourou o maior escândalo de corrupção de Teresópolis.
Sim, porque foi justamente
então,
do prefeito...
No desvio, exatamente.
O prefeito que recebeu dinheiro pra recuperar a cidade das enchentes não enfiou um centavo lá e não acaba com o carnaval.
Exatamente, é isso mesmo. O prefeito Jorge Mago da época
gente
foi
caçado, boa pra caramba.
Foi caçado, foi preso, e aí assumiu o vice morreu algumas semanas depois, o Robertão. Depois acabou assumindo o presidente da Câmara, que se reelegeu e está sendo caçado de novo. Uma confusão. E isso tudo falando de política para dizer que a cidade de Teresópolis acabou cancelando o carnaval, cancelando outros eventos também, festival de inverno e tal. E o retorno turístico que a cidade tinha caiu de uma forma impressionante. Hoje, Teresópolis, na maior parte do ano, vive as moscas. Deu uma pequena movimentada em Copa do Mundo com o retorno da seleção brasileira por lá, mas nem se compara o que tinha antigamente. Então, foi um exemplo plausível, foi algo realmente que aconteceu, o cancelamento do carnaval, e acabou dando tiro no pé.
Aqui no Facebook, Anne Comete ligadinha, beijo, Anne. Jefferson Saraiva, lá de Porto Alegre. O Carlos Eduardo de Barbacena, querendo saber o andamento dos barracões semana que vem a gente vai falar de barracão, a gente vai estar na cidade do samba. Apesar que a gente não gosta de ficar aqui dando uma de dedo duro, não. Ficar falando, essa escola tá mais adiantada que a outra. A gente vai dar uma palavrinha, assim, Eu não gosto muito dessa coisa de ficar revelando muitos segredos. Que o abre-alas da escola tal vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vamos deixar pra hora, gente. O pessoal tá começando também a entrar numa loucura por causa disso. O Marcelo Tomasi Frediano, Frediani, de Curitiba, dia 5, vai estar aqui, vai vir pro carnaval, beleza. Natan Carvalho de Alegria, te abraço, Natan. O Matheus Nogueira ligadinho na gente. O Bruno César perguntando se a gente podia fazer uma entrevista com o Jorge Castanheira e falar sobre o carnaval. A gente tá nos planos, mas é difícil conciliar a agenda para fazer uma entrevista realmente densa. Ele fala aqui um monte de assuntos, transmissão de TV, colocar cadeira numerada na arquibancada. Eu sou contra. Não vem com essa, não. Já basta ir pro Maracanã e você comemorar o gol e dar canelada na cadeira da frente.
Aliás, me tirem uma dúvida. Pra maratona, eles vão colocar cadeira numerada pra Olimpíada? Eles vão, então, vão encadeirar as arquibancadas todas?
Sim, sim. Na verdade, já são.
Não.
Não.
As do Maracanã?
Não,
do Sambódromo.
Sambódromo.
Ah, não sei. Não sei.
A chegada
não
na maratona é no Sambódromo.
É verdade, não sei.
Porque no projeto, na maquete lá, o Sambódromo tá todas, as arquibancadas todas têm cadeira.
Se eu não estou enganado, eu acho até que não vai ser evento cobrado. Eu acho que não é evento
maratona. A maratona não é cobrada.
Mas pode sentar a bundinha no concreto?
Acho que sim.
Coi deixa e tal?
Cobrado, não sei. Liberado.
Agora,
não,
é uma pergunta mesmo.
Agora o Sambódromo também é praça de uma outra modalidade.
Arco e flecha.
Arco e flecha. Aí é cobrado. E aí provavelmente vai
não, mas de repente eles não... Pra você assistir uma competição de tiro com arco, você não vai ficar lá sentado na arquibancada lá no alto da apoteose.
Não, mas do 6 e do 13. Porque aqui não é mais 6, agora é...
Ah, mas 12, será, 12. Será que não vão fazer uma estrutura provisória ali, alguma
Pode
coisa?
Pode ser, eu sinceramente não sei.
No espaço onde hoje ficam as frisas ali, enfim, eu não sei. Nunca assisti uma competição com tiro com arco e também não comprei ingresso.
Ainda mais no Sambódromo. Isso é uma coisa inédita.
A minha cota de exotismo nos Jogos Olímpicos é assistir hipismo.
Eu já cobri Sydney 2000 e não tinha nem...
Público.
Não tinha público, era só competidor e imprensa.
Aliás, a única final olímpica que eu consegui ingresso é do hipismo.
Putz!
Única. Ah, pena que não tem mais o Balobê de Rua. O Paulo Rogério Vargas, de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, achando estranho o debate sendo feito em termos mercadológicos e exploração cultural. O carnaval, acima de tudo, é cultura. Eu sei, amigo, só que sem dinheiro não tem nada. A verdade é essa. A gente está aqui falando porque eu acho ridículo uma escola de samba com um porte, né, de uma Portela, de uma Mangueira, de um Salgueiro, de uma União da Ilha, de uma Capixosa, até a Capixosa do Grupo de Acesso, está há um mês do carnaval sem dinheiro para botar, sem dinheiro para fazer o desfile. Primeiro, porque elas ainda não desenvolveram uma capacidade gerencial que as permite, né, viver normalmente. E assim, você ter dinheiro para pagar suas contas não quer dizer que você se prostituiu e deixou seus traços culturais de fora. Eu acho que é importante a gente marcar essa diferença. As pessoas pensam assim, mas dinheiro é uma coisa, cultura é outra. Não. No Japão, existem manifestações culturais que existem há 5 mil anos, são exatamente da mesma forma e são altamente rentáveis.
E assim, o desfile das escolas de samba, transmitido para todos os países e tudo mais, ele exige dinheiro, envolve economia, não dá pra gente fugir disso não. Só um rapidinho comentário, Nicolas, que tá nos ouvindo lá em Rio das Ostras, disse que pagou pela maratona assim, R$100 no ingresso. Portanto, é cobrada a maratona, sim, senhor.
Por isso que eu não disse que eu não tinha certeza. Então, tá aí.
Quer dizer, esse lance das cadeiras do Sambódromo.
Aí você pergunta pra ele se é lugar marcado.
Tem lugar marcado, Nicolas? Depois fala conosco.
Não, pois é. Se ainda tiver algum maratonista lá desmaiando no final...
Agora,
e tal,
isso que você falou, que você acha um absurdo um mês antes do carnaval...
mais ainda, as escolas dependerem disso.
Eu ia tocar nessa tecla, né? Porque o evento, a gente pode até considerar um evento autossustentável, o evento, né? Mas as agremiações, elas não são autossustentáveis. Elas ainda, ano após ano, se deparam com essa situação, exatamente nessa época do ano, de ter que depender do repasse da prefeitura, que a gente sabe que acaba chegando. O problema é um espetáculo que precisa ser feito ao longo dos meses, e para isso o dinheiro tem que chegar cedo, para que esse dinheiro seja logo aplicado numa época em que os insumos ainda não estão em preços muito elevados, porque a gente sabe, né, não só a questão da alta do dólar, mas a própria proximidade do carnaval faz com que os produtos de carnaval aumentem de preço. Então, quanto mais cedo esse dinheiro tiver na mão, mais esse dinheiro vai render na mão das escolas de samba. Mas, assim, é impressionante como os anos passam, a situação se repete e não aparece uma alma viva numa escola de samba que consiga criar um modelo de autogestão para que essas escolas possam ter dinheiro, independentemente do dinheiro justo, válido e necessário da subvenção.
Aqui eu não li inteiramente o comentário do Paulo Rogério, ele fala no final que carnaval, acima de tudo, é cultura, cultura é direito de todos e obrigação do setor público a atuar de forma ativa para o melhor acesso à cultura. Aí eu concordo contigo. O lucro não deve ser objetivo em si mesmo. Aí, eu penso o seguinte, eu acho que tem que dar lucro sim, afinal de contas as escolas de samba precisam do dinheiro pra fazer seu desfile. Agora, que uma parte, que, isso eu sempre falo e eu vou, falei na última transmissão de ensaio técnico e vou falar de novo. É, a partir do momento em que há investimento do poder público no desfile, tem que haver uma contrapartida. Porque o desfile é privatizado até a página 5, até a orelha do livro. Porque a partir do momento em que você vê as escolas esperando 2 milhões de reais ensandecidamente para poder terminar seu carnaval, a partir do momento que você depende de toda uma estrutura do poder público para poder fazer seu desfile... Né?
Usando o equipamento público?
Usando equipamento público, usando...
Que é o sambódromo?
Usando equipamento público, que é o sambódromo, usando a estrutura da Secretaria de Saúde, do pessoal que vai fazer atendimento.
Saúde,
segurança,
conservação,
bombeiros, a Sete Rio, enfim, você envolve uma quantidade absurda de gente que tá ali.
Segurança.
Que tá ali fazendo hora extra, né? É, enfim, então você tem umas N coisas aí. Então eu acho que é no mínimo, é o mínimo que deveria haver uma espécie, sei lá, de ingresso social pro desfile. O ingresso social. Né? Na Copa do Mundo não teve ingresso pros beneficiários do Bolsa Família?
Teve.
A FIFA não teve que engolir?
Foi lei do Romário, não é?
Não lembro, não me recordo de quem foi.
Acho que foi do Romário.
Mas assim, a FIFA chegou aqui...
Então deputado, Romário.
A FIFA chegou aqui fazendo o que queria, mas teve que engolir lá o pessoal pagando 20 reais pra ver um jogo da Copa do Mundo.
Além disso, sinal aberto pra um canal público também transmitir. Vamos
combinar, essa é a tecla que eu já tô batendo já há muito tempo.
Essa, pra mim, é fundamental.
Então, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que quem pode pagar 1.000, pague 1.000. Quem pode pagar 20, pague 20. Mas que todo mundo esteja junto. E aí, eu vou chegar num outro ponto... que me preocupou, tá me preocupando cada vez mais, que é o pouco espaço que as escolas de samba estão ocupando nos corações e mentes dos cidadãos comuns dessa cidade. Nem falo de Brasil, não, falo de Rio de Janeiro. Eu, dia 31 de dezembro e tal, não sei o quê, vamos virar um ano, vamos, não sei o quê, vamos comprar uma roupa, vamos. Entrei na C&A, até postei isso no Facebook. Entrei na, até fiz a propaganda aqui, né? Foi uma loja de departamentos, loja de roupa, ali na Praça São Espenha. E aí tava tocando, pra começar, tava tocando o CD de 2015, não era de 2016, eu já acho, né? E aí eu fui observando ao longo da loja, ninguém cantava os sambas do ano passado. Os desse ano eu ainda botaria na... Pô, acabou... Não, as pessoas estão se preocupando com o carnaval agora, ainda não aprenderam. Mas os de 2015 ninguém sabia cantar. Apenas uma pessoa tava cantando além de mim. Era, aí eu fiquei procurando quem era a voz e quando eu vi era a balconista lá, que até me atendeu depois, a balconista, a menina do caixa, né? Era a única que cantava os sambas. Eu acho isso preocupante. Eu acho isso muito preocupante. E as escolas de samba não estão acordando para essa realidade.
Eu, assim, a gente pode buscar várias explicações sobre isso. Uma delas, eu vou levantar essa discussão aqui, eu acho que tem muito a ver... É, eu já sou um coroa de 40 anos, na verdade 41. Então eu peguei o tempo em que os sambas do carnaval eram maciçamente executados nas emissoras de rádio do Rio de Janeiro, principalmente as emissoras AM, que então ainda eram as emissoras mais ouvidas. Pouco depois começou uma transição forte e pesada para as emissoras de FM. Mas nessa época, e aí eu posso presumir que assim era também nos anos 70.
Ah, mas eu me recordo, você falou de FM, desculpa te cortar. Em 85, no auge do Rock in Rio, a Rádio Cidade tocava lá o Queen, tocava o Iron Maiden.
E tocava o samba da Capixosa.
E tocava os sambas enredos.
Eu me lembro muito bem disso. É, mas era uma fase ainda que a FM não era o destaque no rádio carioca. Ainda era dominado pelas AMs. E as AMs tocavam maciçamente. O disco, eu ia falar CD, na época era LP das escolas de samba, e isso de certa forma ajudava a difundir demais as obras das escolas junto à população, numa época em que você só tinha televisão aberta, a gente só tinha no Rio de Janeiro, se eu não me engano, a TV Educativa, hoje TV Brasil, a Globo, não tínhamos a Manchete ainda e havia acabado a Tupi, então não tinha o Canal 6. Tínhamos a Band, tínhamos o SBT e acabou. A gente só tinha esses canais. Ou seja, passados aí 30 anos depois, a gente tem uma oferta muito maior de cultura nas suas mais diversas manifestações, nos mais diversos meios. No próprio rádio, agora na FM, na internet, na televisão, não na aberta, mas na a cabo. E isso, de certa forma, ajuda a diluir o interesse das pessoas. Essa é uma explicação que eu imagino na minha cabeça que tem ajudado muito nesse processo, Anderson.
É, a democratização dos meios, ela mudou um pouco a nossa concepção sobre o que é cultura de massa. Isso é inegável. O cara hoje busca com mais fervor aquilo que ele quer. Ele pode buscar o que consumir, mas eu concordo plenamente com o Anderson. Eu acho que é um movimento muito preocupante, tão preocupante que nós, apaixonados pelo carnaval, o Fred Soares postou um vídeo na timeline dele, quando, acho que na Globo News, uma senhora foi entrevistada no Réveillon.
Já passou de 10 mil visualizações.
Aquilo é incrível. E ela, isso profundamente me toca como apaixonado pelo carnaval, quando ela diz aquilo, eu vim aqui pedir para que a minha Portela seja campeã. Eu acho isso bonito. Comigo aconteceu agora, no sábado, eu fui até a Estação Primeira de Mangueira, até, enfim, fui lá divulgar o livro, fui lá encontrar o pessoal que eu tinha entrevistado pro livro e tudo mais, e celebrar o começo do ano na Mangueira. Quando eu tô saindo, eu peguei uma taxista, tô vindo de táxi e tal, aí ela falou assim, pô, a Mangueira é muito legal, mas você sabia que eu sou mocidade independente? Primeiro, eu fiquei todo embevecido porque ela falou da minha escola, da mocidade, só que ao mesmo tempo eu também fiquei porque mostrou que ela não tava assim, tô aqui, é a Mangueira, né, tipo assim, a taxista turista em samba falando com o turista que saiu da quadra, aquela coisa, não. Ela tava querendo saber e falou que acha uma pena que a mocidade não ganha há 20 anos, que achou que a ida do Paulo Barros fosse melhorar a escola, mas não conseguiu. Ela tinha um conhecimento profundo da mocidade. Eu fiquei tão apaixonado porque eu também acho que o público em comum, assim, o público comum, vamos assim dizer, ele tá perdendo o seu amor sim pelo carnaval. É difícil a gente olhar na rua o carioca apaixonado pelas escolas de samba. E lá no fundo todo mundo tem a sua, lá no fundo todo mundo já foi um dia. Eu concordo que as escolas não estão sabendo fidelizar esse público. E isso é uma grande pena. Elas precisam aprender isso.
Não, eu fico impressionado, né, de ver, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né, daquele cantor sertanejo que morreu recentemente, o Cristiano Araújo, que tinha 2 milhões de curtidas no Facebook. E a escola de samba hoje, que tem mais de 180 mil. Então eu acho que há um certo comodismo nas escolas de samba. Elas estão deitadas em berço esplêndido, elas acham que não precisam de mais nada. Agora elas estão começando a acordar para as redes sociais, né? Eu acho que está faltando para as escolas de samba participar da vida da cidade, participar mesmo, entendeu? Para aquela coisa de venham a mim. As escolas querem que as pessoas vão às quadras. E as escolas vão aos bairros? Eu moro aqui na Tijuca há 2 anos e pouco. Eu nunca vi o Salgueiro fazer nada no meio da rua na Tijuca. Absolutamente nada. Ah, faz sim. O ensaio de rua. Quer dizer, a escola de samba está usando o espaço público em seu proveito agora. O que, que ela faz em proveito da sua comunidade? É um questionamento. Eu outro dia fui na Vila Isabel entrevistar o Bocão. Uma quadra da Vila Isabel estava cheia de crianças, cheia de coisas. O que é isso, Bocão? Ah, porque a Associação Atlética Vila Isabel fechou e eles tinham umas atividades que faziam com as crianças, não sei o quê. Eu trouxe aqui para dentro da quadra. Não, usa aqui o espaço de vocês, é da comunidade. É isso! E não tô querendo aqui criar a rivalidade entre Salgueiro e Vila Isabel, dizer que Salgueiro tá errado e a Vila tá certa, não. Eu apenas pincei situações. Você cuidar da comunidade não é só você botar um gabinete dentário ou distribuir brinquedo no Natal, não. É você participar da vida da escola, da sua comunidade, do seu bairro, o ano inteiro.
Elas estão esquecendo dos dois primeiros nomes de quase todas elas, Grêmio Recreativo. As escolas de samba viraram fundamentalmente grêmios padronizados, voltados a um momento único do desfile. É uma pena. Elas são agremiações recreativas de integração de pessoas. É basicamente isso.
Eu vou defender um pouco, né? Eu acho que algumas escolas estão tentando, né? Algumas estão tentando reaproximar as comunidades. O próprio Salgueiro voltou a ensaiar na quadra do Morro do Salgueiro, que foi uma atitude bacana até, né? Louvável. Depois de tantos anos, voltou a fazer ensaios lá para a comunidade mesmo, para o Morro do Salgueiro. Isso eu acho um ponto muito positivo, né? No ensaio de rua, realmente, Salgueiro ensaia, mas, por exemplo, ensaia no Andaraí, não ensaia na região da Tijuca. Os ensaios da Conde Bonfim, que eram maravilhosos, que o Império da Tijuca ainda faz hoje na Conde Bonfim, por exemplo, que o Salgueiro já não faz há uns 3, 4 anos, já sinto falta. Né? Esse ensaio de rua na própria comunidade, né? Perto da comunidade. Salgueiro hoje faz ensaio de rua na Maxwell, né? Lá perto do Tijolinho, mais pra uma região de Andaraí, quase Vila Isabel, muito mais do que Tijuca, né? Unidos da Tijuca, por incrível que pareça, né? Que é uma comunidade do Borel, né? Já vem fazendo mais coisas na Praça Espanha, por exemplo, que é um reduto salgueirense. A Recentemente teve a inauguração da Árvore de Natal da Sãs Penha com um show de quem? Da Unidos da Tijuca. E no outro ano, de quem? Da Vila Isabel, na Praça Sãs Penha.
Registre-se que essa árvore não voa, que é importante a gente sempre dizer, o tijucano...
Eu sempre boto a primeira árvore de Natal flutuante de 2015.
Mas assim, por exemplo, vira e mexe, né? Tomara que desse ano não aconteça, mas vira e mexe a gente tem inundação, a gente tem enchente, a gente tem um monte de coisa. Quantas escolas de samba abrem suas quadras para receber desabrigado? Quantas escolas de samba recolhem alimento? Quantas escolas de samba abrem sua quadra para qualquer ação? Para qualquer ação. Ah, não, olha só, eu pintei aqui no chão da minha quadra uma quadra de futebol de salão. Abre aqui, vem, molecada, vem jogar bola aqui dentro.
É, promover a oportunidade das pessoas terem a sua carteira de identidade, seu CPF, né? Uma escola que vem fazendo isso, agora me lembrei, é uma escola que vem fazendo muito isso, é a Portela.
Fantástico, o trabalho lá de geração de emprego, de geração de emprego. Isso fase...
A Mocidade Domingo à Tarde tem brincadeira de patins na quadra, virou um que é um bará, virou um ringue de patinação a quadra Mocidade, isso é o máximo.
Tá falando no caso da geração de emprego não, que isso é uma coisa muito importante e muito grande, mas esse exemplo do Fabato aqui, o exemplo do Bocão lá na Vila Isabel, são pequenas coisas, né? Que a escola de samba ela pode fazer ao longo do ano inteiro, fazendo-a funcionar durante todo o ano, e que aumenta muito essa questão da fidelização, e que aí, num segundo momento, vai começar a fazer com que as redes sociais delas realmente acabe ganhando um público vultoso, porque isso que você falou é perfeito. Hoje qualquer Zé Ruela aí que faça uma página de Facebook tem 500 mil seguidores. Uma escola de samba, o máximo que você conhece tem quanto?
180 mil.
Realmente é um absurdo, né? Uma cidade que, em tese, né? Pelo menos na sua história, vive o samba.
Uma cidade em que, em tese, todo mundo tem seu time de futebol, sua escola de samba.
Que tem o carnaval como um elemento até, de certa forma, formador mesmo da sua identidade cultural. E 180 mil pessoas num meio em que o público é infinito. É realmente muito pouco.
Pois é, gente. Deixa eu trazer aqui mais opiniões. O Danilo Caldeira perguntando barracões da Série A. Cara, se a gente não vai falar do grupo especial, que dirá da Série A? Não tem condição alguma, até porque o dinheiro só chegou agora, amigo.
Eu até agora só vi de um, que é o do
Olha, eu passo jogo, sempre eu passo em frente todo dia. Eu passo sempre em frente ali do Carandiru. Tá um VLT lindo ali sendo construído, mas os barracões eu não tenho visto, não.
Pois é. O Júnior Ferreira falando que há muita indignação seletiva sobre a verba dada ao carnaval. As pessoas não reclamam de vários filmes que tem muito mais patrocínio que o carnaval, peças teatrais, mas é isso aí. Entendeu? É complicado, gente. Assim, eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né, cada vez mais, porque não tem jeito. Hoje em dia, você não sobrevive, né? Mais uma vez o nosso amigo ouvinte aí vai reclamar, pô, mas vocês só falam de dinheiro. Não tem jeito. O carnaval tem que se posicionar no meio do mercado e ações como essas que eu falei, por exemplo, de você se aproximar da sua comunidade, você deixa de ser para aquele morador comum do bairro apenas aquele local que sábado à noite faz um esporro do cacete e não te deixa dormir e que na quarta-feira atrapalha o seu trânsito quando você volta para casa porque está fazendo ensaio na rua. A pessoa começa a ver naquela escola de samba um espaço onde ela pode ter outras coisas, outras opções, outros serviços. E é isso que traz a escola de samba para dentro da comunidade, que traz a escola de samba para viver a vida efetivamente dos bairros. O José Mauro falando, nós estamos esquecendo das nossas raízes culturais por diversos motivos, inclusive o religioso. Certo. Também, né? Também tem essa influência, né? Questão, especialmente do avanço das igrejas evangélicas nas comunidades, também não pode ser desprezado. O Wagner Pacheco manda um abraço para os independentes do Rio Grande do Sul, torcedores da Mocidade. Por falar nisso, quem está na escuta é o nosso amigo Vinícius Brito, aliás, toda a família Brito, Cláudio Brito, Loiva, todo mundo ligadinho na gente. Não, forte abraço.
Grande família. Ontem falei com eles na Rádio Gaúcha sobre o livro das Matriarcas. Um beijão para essa família apaixonante.
Maravilha, estamos aí à disposição. Cláudio Brito, no domingo, já tem Mocidade União da Ilha. Com certeza vai levar os nossos áudios lá para os amigos da Rádio Gaúcha. Estamos à disposição para bater aquele...
Sai sábado, não?
Não, no domingo, grupo especial. Gaúcha no Carnaval aos domingos.
Não, já está rolando aos sábados.
Mas não é do grupo especial no sábado. Sábado não tem ninguém de especial, só no domingo.
Tudo bem, mas só para pontuar...
Não, mas eu tô fazendo propaganda do nosso amigo Cláudio Brito, falando do Gaúcha no Carnaval. Não atrapalha, por favor.
Tá bom.
tem gaúcho no carnaval sábado?
É,
eu não sabia disso, pra mim sempre foi no domingo.
Então, não, a partir agora desse próximo fim de semana, começa o gaúcho no carnaval sábado e domingo.
Ah, maravilha, então sábado e domingo você poderá ouvir lá o gaúcho no carnaval. Tá bom, Fred, por que que você não... O Fred fica aqui, ele... quando ele tem que sinalizar pra falar, ele sinaliza. Aí ele chega e fica olhando pra minha cara, pô, complicado. Gente, são 10 horas e 10 minutos, daqui a pouquinho tem o debate, daqui a pouquinho a gente vai falar, temos a segunda rodada aí dos sambas, né? A gente sempre fez fez a primeira após os sambas serem escolhidos, a segunda é hoje e a terceira após o último ensaio técnico, quando surge convalescendo Luiz e Campos.
O que ocorre é o seguinte, é só eu deixar esse debate na mão de vocês, vocês começam a brigar, tá vendo? É isso que dá.
Aí ela já chegou para botar ordem na bagunça. Mas é isso aí. Vamos, tem mais opiniões aqui? Deixa eu pegar aqui. É isso que me perco aqui, com essa rede social. Davidson da Conceição falando, podíamos ter a transmissão dos desfiles na TV pública. A TV Brasil poderia fazer isso. Isso é que a gente defende.
O problema é que, aí, falando pelo lado da TV pública, né? A TV pública, com o seu orçamento, não tem a menor condição de fazer. Digamos que hoje, né? A presidente da República baixasse lá um decreto determinando que a TV pública teria total direito de transmitir. Ela não teria condição técnica para isso hoje. Técnica financeira, né?
Ela não teria condição técnica financeira, mas poderia, através de um apoio cultural, conseguir essa condição técnica financeira. Qualquer aporte ali de, sei lá, 200
mil reais.
200 mil reais você não faz?
E eu já, de cara, candidato Anderson Baltar e Fred Soares para os organizadores dessa transmissão.
Pô, faria isso com o maior prazer.
Tenho certeza que você faria, por isso que eu tô dizendo o nome de vocês dois. E me chamariam para comentar
isso. Esse é um sonho que eu tenho.
Não, mas
nenhum sonho é impossível, né?
Exatamente. Mas é.
Sonhar não custa nada.
Até por falando em sonho, né? Até porque a EBC hoje tá com uma demissão em massa, né? Ameaça de greve de funcionários. Então, até mesmo a questão financeira dessa transmissão hoje é uma utopia, né?
Mas não, eu sei que é uma utopia, mas tô dizendo o seguinte, Ralph. A gente tem que ter alguma salvaguarda, né? Pra isso. Tem que estar em lei. Tá aberto, a TV Brasil, se quiser, vai lá e faz sem pagar nenhum direito. Ah, eu não tenho condições. Beleza. Mas tá lá. Se ela quiser, ela faz. Né? E nada impede que você chegue, através de um apoio cultural, você consiga lá um anunciante, sei lá, que faça um aporte lá de 200, 300, 500 mil reais, que seja, que vá trazer os equipamentos, que vá trazer os profissionais. Mas, cara, e uma transmissão, na boa, não precisa aviãozinho, não precisa... 300, não precisa trilho. Cinco câmeras já resolve o problema.
Eu vou te dizer uma coisa, sem querer dar onde advogado da detentora dos direitos, eu trabalhei na empresa até pouco tempo, e ela tem interesse de dividir o evento. Ela tem interesse, ela não quer exclusividade. Não que ela queira dividir o evento, na verdade ela quer dividir os custos, que são muito altos e cada vez mais complicados de serem bancados. Talvez, num caso como esse, o tal aporte para transmissão talvez não fosse um aporte para transmissão, e sim um aporte para dividir os custos com a emissora detentora, e aí a emissora detentora liberaria o sinal para que a TV pública pudesse usar a seu bel prazer, por exemplo.
Não, mas aí ninguém vai bancar. O meu custo é 50 milhões, se você der 20 milhões, você chega. Pô, isso não vai acontecer nunca.
Mas o custo é de 50 milhões.
Tô dando um exemplo. Assim, é muito acima.
Eu entendo a tua questão da salvaguarda. Ter isso escrito em lei, legislação.
Cara. Não é concessão.
Acho ótimo.
Eu acho engraçado o seguinte, as pessoas sempre falam das televisões... Perdão, me engasguei. Como se elas fossem... Como é um jornal, por exemplo. O jornal é do dono. Ele vai lá, ele escreve o que ele quiser, ele faz o que ele quiser. O jornal é dele. Isso é salvaguardado, inclusive, pela liberdade de imprensa. TV e rádio é concessão pública. TV e rádio tem que cumprir uma série de requisitos de interesse público. Então, para começar, o monopólio da transmissão depõe contra o interesse público.
Qualquer monopólio televisivo depõe contra o interesse público. A gente tem um caso na América do Sul que ficou muito notório, que talvez até agora acabe por conta da mudança de governo. Foi na Argentina, né? Na Argentina, o campeonato de futebol, o campeonato local, que pertencia ao grupo que domina... Aliás, pertencia ao grupo que é dono do Diário Clarim, né, o principal jornal da Argentina. E o governo federal interveio nisso e passou e determinou que os jogos das séries A e B da Argentina passassem a ser transmitidos pela TV pública, todos. É, quando não é transmitido pela TV, é transmitido pela internet.
Ah, mas é. A gente tem que pensar em alguma fórmula. O que eu não aceito é a gente mais uma vez não ter o desfile exibido na íntegra. E ainda tem gente que soltou bula, soltou foguete porque o Salgueiro vai passar.
É um absurdo. E não ter desfile das campeãs, né?
Alguém deve ter soprado.
Apenas na internet.
Alguém deve ter soprado.
E mesmo
lá
assim
no
ainda
ouvido,
não é certo.
No ouvido de alguém da emissora detentora e falou assim: ó. Transmite Salgueiro aí que sei não, hein?
É, a história... É. Houve uma intervenção de
Teve
papai,
uma
né? Papai. Ah, é? Papai entrou em cena.
Papai chegou.
Tá forte assim?
Papai conhece o papai da transmissão.
É verdade.
Papai
foi papo de papai pra papai.
De papai pra papai. Falou assim, ó, seu filhinho,
menininho,
que tem o mesmo nome no diminutivo, tá de brincadeira, né? Foi mais ou menos por aí.
Ó, eu peguei até sétimo lugar por tua causa, tu vai fazer isso comigo?
Foi mais ou menos por aí.
Nosso amigo Vicente Magno ligado. Alô, Vicente Magno. É, falando, vocês estão aí falando de Secretaria de Cultura e tal, mas o carnaval sempre foi do turismo, sempre foi da Rio Tour. Então o carnaval sempre foi visto como negócio, certíssimo.
Perfeito,
certíssimo.
Vicente.
É, falando Baltar pela democratização da comunicação. É, amigo, são 20
Durante
anos.
Muitos anos pela própria Rio Tour.
Departamento de Turismo.
Departamento de Turismo do Estado da Guanabara, né? Que era ligado à Secretaria.
Samba da Mocidade fala: Associação Departamento de Turismo. Os caras conseguiram colocar. Apoteose é o samba, 58. Essa Vicente Magno sabe, hein?
Pois é, mais comentários aqui, vamos trazendo mais comentários, é muita gente. O Gão Dourado de Beach tá ligado, vai estar aí no dia 2 de fevereiro, vai querer conhecer a gente? A gente tenta arrumar um jeito aí, cara. Esse 2 de fevereiro já tá na correria.
As olheiras de Anderson Baltar já vão estar no queixo.
Já estão chegando aqui no maxilar quase. É, o Guilherme Rodrigues, sou de Curitiba, se no Rio tá difícil, imagina aqui, ninguém ouve falar de carnaval, ninguém assiste. Nosso carnaval leva 3 mil pessoas na rua e tudo. Quando eu digo que ouço samba enredo, me olham como se eu fosse louco.
Nossa. Ou um extraterrestre, né?
O Jocelino Júnior, bem lembrado, Jocelino, vocês têm alguma novidade sobre o DVD? Pois é, parece que já tá na loja. Parece.
Cara, eu vi vários clipes no YouTube, eu não sei se foi uma postagem pirata ou não. Sinceramente, eu não parei pra perceber. Agora, o DVD eu não vi lugar.
Eu procurei muito ele no final de ano. Aí entrei na loja virtual da Saraiva.
E disseram que até tá bem produzido, eu vi uma faixa só da Vila Isabel.
A loja virtual da Saraiva colocou pré-venda disponível a partir de 7 de janeiro. Era pra ter sido lançado...
Junto com CD.
Não é? Aliás, me corrija se eu estou errado, eu acho que o foco hoje é mais DVD do que CD.
Sim.
Eu acho que a prioridade deveria ser o DVD.
Porque CD você não precisa nem comprar mais.
Entendeu? Quem compra CD? Eu acho que o único CD que eu compro todo ano é o das escolas de samba.
Eu fui me deparar, olha só, que na minha casa eu não tenho mais nenhum CD player, nem o tradicional e nem o do computador, porque o computador que eu comprei mais recente, o Ralph sabe dessa história, não tem mais CD. E o CD do meu carro pifou também. Né? O negócio lá, o buraquinho onde enfia o CD, agora você põe o CD e ele cospe de volta. Ou seja, eu não tenho mais CD. Pergunta se está me fazendo falta.
Não, hoje em dia existe Spotify, existe Deezer. Né?
Pendrive,
existe, pô. A minha diversão aí na semana do Natal foi ouvir toda a discografia dos Beatles, finalmente saiu no Deezer, fiquei lá ouvindo todos os discos dos Beatles.
É mesmo?
Saiu tudo.
Bela dica.
Saiu tudo. Então, pô,
bela dica pra essa madrugada que certamente será insônia.
É, você gosta de Beatles, Fred?
Eu gosto.
Ah, tá aí, o Fred nunca gostou de rock, não gostou de música estrangeira.
Estou falando de uma entidade que cultua fax, gente. Vamos lembrar disso, né?
Eu gosto de Beatles,
já tem um assunto, né? Com
alguma coisa de Rolling Stone e amo música caribenha.
Ó. Caribenha também?
Uau.
Esse Fred. Esse é o Fred.
Esse é o Fred, não é mole não. Mas é isso. Vamos já chegando para aquele momento gostoso. Antes da gente entrar nas escolas.
Aquele narrador de rádio, né? Que joguinho gostoso.
Que joguinho gostoso. Quem era mesmo fazer isso?
Era o Maurício. Não era o Maurício, não. Vou lembrar.
Joguinho gostoso. Chegando naquele momento tão aguardado por nossos ouvintes, que é o debate sobre os sambas. Antes de tudo, Fábio Fabato.
Os nossos ouvintes estão armados nesse momento. É a hora da verdade.
Ah, se vocês começarem a sentir pontadas nas costas, é o boneco
Exatamente.
De voodoo que alguém
Tem
já deve
muitos
ter feito.
Aí, Brasil afora.
E aí, Fabato, a safra no CD, os sambas melhoraram em relação a... as disputas?
Olha, eu acho que sim, algumas gravações muito, muito boas. Alguns sambas eu acho que poderiam estar melhor gravados e o que atrapalha um pouquinho, mas não chega a depor contra. Agora, tem gente ruim, tem samba ruim, vamos assim dizer, que o CD não vai esconder. Sambas, alguns sambas inferiores, outros crescem muito. Eu já vou citar logo um, assim, eu acho a gravação do Salgueiro espetacular, espetacular. A última passada do refrão parece Caxambu, de tão bonito. Lembra? Vai, o jogo e o Caxambu. Aquele tic, tic, aquilo é maravilhoso, uma paradinha maravilhosa.
Música caribenha, aquilo me lembra música caribenha.
Sabe assim, uma delícia, que gravação bem feita. Então assim, alguns sambas cresceram muito com as gravações, alguns eu não acho tão bem gravados, sabe? Mas isso não depõe contra o samba. Eu acho o samba da Portela, em matéria de gravação, ele foi gravado de forma inferior ao do Salgueiro, por exemplo, mas não deixa de ser um sambão. Enfim, agora no geral eu acho um produto muito bom, melhor gravado que o do ano passado. E, enfim, tô gostando, gosto de ouvir, tenho, apesar de tudo, no meu ainda tá funcionando, Fred. Eu ouço lá no meu carro de vez em quando.
Fred,
você é um dinossauro, Fábio Fabato.
Basicamente.
Eu tô muito com a opinião do Fabato. Assim, de uma forma geral, eu achei o CD como produto algo muito bem feito. Realmente alguns sambas, se eu for comparar com a própria gravação de trabalho, eu preferia a gravação de trabalho, mas na sua maioria as gravações finais, as gravações definitivas deram uma boa valorizada no bom produto, né, da boa oferta que a gente tem aí para o Carnaval 2016. Repito, essa para mim é uma das boas safras dos últimos anos. Resultado talvez de uma coisa até que a gente não debateu hoje, mas debateu durante as transmissões lá na Sapucaí, no ensaio técnico, quando as escolas de samba, elas vivem momentos de crise financeira, elas vão buscar guarida exatamente nos pontos em que ela mais pode exercer a sua criatividade, e o samba enredo é um deles, e é essa a resposta que a gente está tendo com relação a 2016.
Ralph,
assino embaixo dos relatores, basicamente isso. Mas engraçado, nas minhas notas que eu estou planejando para essa segunda enquete com relação à primeira, vai ter escola mais perdendo ponto do que ganhando. Não pela gravação em si, a gravação foi boa, mas por modificações em letra e principalmente em tom de alguns versos por culpa da própria escola que decidiu isso. Então, para mim, algumas obras acabaram, não por culpa da gravação, mas por culpa das próprias escolas, de forma intencional mudaram o tom em alguns versos. Alguns sambas acabaram ficando um pouquinho mais fracos. De resto, a safra eu acho muito semelhante do ano passado. Não sou tão otimista, não vejo a safra tão melhor assim do que a do ano passado. Talvez seja ligeiramente melhor, mas apenas isso. Alguns sambas realmente muito bons, muitos sambas regulares e uma minoria ali realmente ruim.
Pois é, então vamos nos preparar aqui para a segunda rodada das enquetes. O Fred Soares quer caneta? Pera aí, vou arrumar uma caneta para você. Segura um instantinho. Vou ler aqui a pergunta aqui que a Anne Comete fez aqui pro Fabato. Fez aqui, quero saber, você que esteve na Mangueira semana passada, o que você achou do samba na quadra?
Achei muito bom. Eu quero muito ver esse samba na Avenida, Anne. Aliás, um beijão pra você. Você é uma querida, uma fofa. Assim, como é que eu vou te explicar? O samba na Mangueira, eu não quero julgar a partir dos sambas que eu achava melhor ou que pudessem ter melhores resultados na Avenida. Vou julgar esse samba. Eu acho ele um samba bom, que conta o enredo. Mas eu sempre fico um pouco cansado com esse samba. Ele explode no refrão, mas até chegar ao refrão eu acho um caminho um pouco longo demais. Eu quero mais que eu erre muito na hora H, que seja uma explosão completa e que a Mangueira ganhe estraçalhando a Avenida com esse samba, entendeu? Na verdade, a gente tá aqui, quando a gente faz qualquer tipo de apontamento crítico e tal, a gente quer ser contrariado em escola de samba, de coração. A gente quer mais é que dê tudo certo. O samba da Mangueira me cansa um pouquinho. Lá no finalzinho dele, na segunda do samba, eu acho que parece que ele não vai acabar até chegar no refrão. Então ele ainda me cansa um pouco, mas eu quero ver na Avenida. No ensaio técnico ele me cansou um tiquinho também. Mas é um belo samba, acho um samba digno de altas notas.
Altas notas. Fred Soares está anotando ali tudo.
Eu vou entregar, ele está olhando as notas da primeira enquete. Foi até como base assim para a segunda. Vou entregar.
Não, vamos fazer uma coisa aqui então, bem rapidinho. É, vamos para aumentar aqui a expectativa, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e já volta, que eu tenho uma surpresa aqui para os nossos amigos ouvintes e a gente vai fazer. Vocês vão gostar. Vai demorar um pouquinho aqui que a gente vai para o intervalo, mas vocês vão gostar porque... O patrão ficou louco, sabe? Sabe quando isso acontece na loja, Fabato? O patrão ficou louco. O patrão ficou louco. Tive uma ideia aqui maluca agora que eu vou colocar em prática e você vai ver só que barato vai ser. A gente já volta, a gente vai pro intervalo. Já, estamos de volta.